Você dá o mesmo feedback corretivo trocentas vezes para o funcionário, mas mesmo assim ele não muda o seu comportamento? Então, gestor, este episódio é para você. Aqui é o Ricardo Malê e eu estou gravando este tema hoje porque recentemente um seguidor aí do nosso podcast sugeriu, né? Ele encontrou a citação desse tema, que é o chamado funil corretivo. Eu citei isso em um outro episódio, e ele foi procurar na minha playlist e não achou eu explicando em detalhes o que isso significa. Então, esse episódio aqui, por via das dúvidas, né? Pode ser até uma regravação do tema, mas com certeza, se já gravei, vai sair coisa boa, vai sair coisa nova aqui. Bom, vamos entender o seguinte, tá? Quando você dá um feedback corretivo para um funcionário uma, duas, cinco, 10 vezes e nada muda. Olha, vamos concordar que é uma imensa perda de tempo, né? E tempo é para um gestor, é um patrimônio muito precioso. É desgastante, né? Você ficar, fala uma, olha, fulano, você fez tal coisa, pai, tinha que ter sido assim, veja bem, né? Então vamos mudar, vamos fazer melhor. Não, beleza, chefe, agora eu vou fazer. Deixa comigo, confia em mim, tá na minha, vamos junto. E quando você vê a coisa, repete, 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 você fala uma, duas, 10. Perda de tempo é o início, né, da tua perda, mas tem coisas piores. Primeiro é que a tua imagem como autoridade fica totalmente destroçada diante das outras pessoas da equipe, né? Você acaba sendo visto como aquele chefe que não tem pulso para resolver as questões, né? Então, pronto, vira a casa da mãe Joana, a tua equipe, a tua gestão. E um terceiro ponto também é que, assim, aquela pessoa, ela vai, de certa forma, minando a tua paciência. Você fala uma, fala duas, fala 10, a tua paciência vai sendo minada, e minada chega um ponto que, obviamente, né, você é um ser humano, você tem sangue quente. E aí você perde as estribeiras e estoura na frente de todo mundo, e claro, e fica sendo visto como aquele tipo de chefe, né, que é um líder emocionalmente fraco. Então só tem perda aqui, tá? É perda de tempo, perda de autoridade, perda da moral, e enfim. Onde tudo começa, né? Onde é que começa esse problema? Esse problema começa antes de você contratar essa pessoa para o trabalho. Isso é uma questão de educação e não começa dentro da empresa. Começou muito antes. Só que a batata quente cai no teu colo e agora você precisa resolver. Essa pessoa, muito provavelmente, tá? Ela teve um aprendizado em relação a como lidar com figuras de autoridade, um aprendizado distorcido da realidade. Tá? Por exemplo, aquela pessoa que em casa fazia o que queria, e aí a mãe ou o pai ficava chateado, muitas vezes o pai está ausente, né? E a mãe não tem aquele pulso também, e aí tem uma conversinha, aí faz de novo. Por exemplo, vai lá e, como eu fazia, né, na minha infância, eu ia lá e roubava o chocolate que a minha mãe escondia no armário, e ela vinha e falava comigo: "Ah, Ricardo, não faz assim", eu subia de novo. Aí ela botava o chocolate mais alto no armário, eu escalava o armário, né, e pegava o chocolate, uma, duas, 10. Ela falava uma, falou duas. Quando ela vinha, falava o seguinte: "Então vou comprar mais chocolate, tá tudo resolvido". Porque no final eu tinha que dividir o chocolate com a minha irmã. Ela ficava chateada, porque eu ia lá e comia tudo sozinho, né? E o que que foi aprendendo, assim, né? Que não tem uma autoridade que me coloca um limite, né? Então a falta deste limite faz com que a pessoa aprenda o seguinte: olha, se eu insistir muito no meu erro, em algum momento a figura da autoridade vai desistir de me educar e pronto. E eu resolvi o problema. Então é aquela tentativa de um cabo de guerra, que a pessoa vai esticando, 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 até que você diz assim: olha, não aguento mais, chega, né? Então deixa para lá, ele é assim mesmo. E se você acaba cedendo, né? Olha, perdeu o mané, não tem saída, tá? Então, qual é realmente a sua postura? Como é que você tem que lidar com esse tipo de coisa? Bom, primeiro que você não pode fazer, né, é ir, fala, e fala 10 vezes a mesma coisa e enche o saco, vai lá e demite a pessoa. Porque esse caminho não educa, tá? Não, ele não vai educar. Então, como você acaba, como líder, acaba tendo que educar pessoas também, faz parte da tua missão, não tem como fugir disso, você tem que ter uma técnica para educar. Você tem que saber educar aquilo que não foi educado em casa, que não foi muitas vezes educado na escola. Então, esse método eu chamo de funil corretivo. Como é que funciona o funil corretivo? É assim. Primeiro ponto, você tem que começar o processo com uma orientação. O que é isso? Olha, imagina que você tem aí um filho e você diz assim, chega no fim do dia, você não tirou o lixo? Aí o garoto pensa assim, bom, mas não sabia que eu tinha que tirar o lixo. É, mas tem que tirar. Então, já começou errado, né? Primeira coisa que você faz é assim, olha, meu filho, eu gostaria que você, né, tirasse o lixo todos os dias ao tal horário. Combinado? Combinado. Isso é orientar o comportamento. Muito gestor exige resultado, exige desempenho, exige uma série de comportamentos, mas que nunca combinou, que nunca orientou, que nunca direcionou. Não é à toa que o primeiro estilo de liderança dentro da metodologia, né, da ciência da liderança situacional chama-se estilo 1, é determinar. É o estilo diretivo. Então você começa o processo educacional com alguém dizendo, olha, o que eu quero e como eu quero. Né? Qual é o prazo de entrega, né? Como isso é feito, quais são os critérios, quais são as regras desse jogo, tudo isso você faz no início. Então todo comportamento que você gostaria de observar do teu funcionário, primeiro orienta primeiro e corrige depois. Não faz sentido você corrigir algo que não foi orientado. E eu reforço esse princípio porque, por incrível que pareça, na prática, por mais que eu repita isso, muito gestor acaba caindo nessa armadilha de cobrar algo que não foi previamente combinado. Não faz sentido. Não tem lógica nessa atuação. Orienta primeiro, corrige depois. Então, o primeiro passo é orientar o comportamento. Beleza, você fez isso, deixou claro, a pessoa entendeu, você viu que a pessoa entendeu, olha, eu quero assim, assim, vou fazer assim, assim, horários são esses de trabalho, tá? Esse é o teu uniforme, é assim que você se comporta, né? Aqui na empresa a gente tem essas regras aqui de convivência, né? Esses critérios de disciplina, etc. Você orienta primeiro. Beleza, beleza. Aí a pessoa foi lá e não fez. Ah, bom, se a pessoa sabe aquilo que você espera, mas ela não fez, você vai entrar definitivamente no funil, dando aí sim o feedback corretivo 1. Tá, Ricardo, mas eu faço isso. Calma. Feedback corretivo 1 é o primeiro passo. O que, que você não pode fazer? Ficar eternamente no primeiro passo, porque aí não seria um funil, não é? Então, se é um cabo de guerra que você está enfrentando, você não vai vencer um cabo de guerra se você faz uma força e o teu oponente faz uma força na mesma medida, ficou empatado, né? Aí a pessoa vai lá e puxa, estica mais um pouco. Aí você mantém o mesmo nível de pressão. Não dá, você vai perder, não é? Então, este cabo de guerra só funciona se você for apertando também. Por isso que o funil, ó, ele tem essa imagem de funil, porque nós vamos no processo de afunilar, de apertar o nosso comportamento até que a pessoa entenda, né, que está chegando no fim. Vamos ver onde é que é o fim disso aí. Então, primeira ação é o feedback corretivo 1, que é aquele feedback clássico, né? Que você pode dizer aí, ah, a técnica do sanduíche, ah, você vai lá, chega o liderado, diz, olha, falando, vamos conversar, olha, eu gosto muito do seu trabalho nesse aspecto, esse aspecto, esse aspecto, tarará, né? Me sinto muito confiante contigo nesses pontos. Tem um ponto em especial aqui que eu estou bastante preocupado, né? Então veja que, rapidamente, aqui não é uma aula sobre feedback, mas veja que eu usei aqui uma filigrana, um detalhe muito importante, que é não usar o tal do mas, né? Olha só, fulano, eu gosto muito do seu trabalho aqui, você tem bastante lealdade, tá, lá, 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 falou a primeira camada do sanduíche, né? Que é o aspecto positivo, e aí você diz mas, aí quando você diz mas, você destrói tudo que vem antes dessa vírgula, tá? Então, não usa o mas. Então, a técnica do feedback corretivo, tá? Dando uma pincelada por cima assim, é essa. Primeiro, você traz algum aspecto positivo que essa pessoa tenha apresentado, né? Para você demonstrar o seu reconhecimento. E aí você fala, né? E eu também tenho percebido que nesta situação, apesar da gente ter conversado, combinado, né? Eu te dado essa diretriz aqui, você não fez aquilo que a gente combinou. Tá? Isso está me deixando bastante preocupado, né? E por isso a gente está tendo essa conversa. Eu gostaria de entender o que está acontecendo. Pronto, essa é uma estrutura. Aí, claro, o liderado vai falar e tudo mais. Não querendo, de novo, né, aprofundar aqui no roteiro do feedback 1, mas o feedback 1 é aquele clássico, né? Você entra com um elogio, aponta o ponto que precisa ser melhorado, evita o mas, né? Usa o eu também, que aí é uma dicasinha bem legal. E aí você vai abordar, né, a questão do comportamento, buscar um acordo, buscar um plano de melhoria com a pessoa e tudo mais, buscar um comprometimento. Terminou o feedback, você apertou a mão, pô, legal, tô confiando em ti, bacana, é isso aí, vamos junto, tá, legal, pronto. Etapa 1, bem sucedida, não é? Sim ou não, né? Depende, às vezes não foi bem sucedida. Eventualmente a pessoa sim, jurou na tua frente, né? Se ajoelhou e jurou de pé junto, não, eu vou mudar, a partir de agora confia em mim. Pô, o cara vai lá e pimba, faz de novo a mesma coisa. E aí, cara, o que que tu faz? Bom, aí chegou a hora do feedback corretivo 2. Tá, mas qual é a diferença do 1 para o 2? O feedback corretivo 2, você já chega direto no problema, não faz aquele rodeio. Olha, fulano, tudo bem, olha, senta aqui, veja aqui. Lembra que a gente combinou na semana passada, retrasada, no mês passado, tal coisa em relação ao tal comportamento e tudo mais, tal regra ou tal expectativa? Ah, pois é, Léo, pois é, eu continuei observando, né, e vi que você de fato não teve uma alteração nisso aí, isso me deixou muito preocupado, eu quero te dizer que eu estou, né, de fato, até questionando, né, se você quer mesmo, né, mudar esse comportamento, isso está me deixando preocupado, afinal de contas, você tem um futuro aqui com a gente e tudo mais, e esse tipo de comportamento repetitivo, isso aí acaba prejudicando a nossa percepção quanto ao teu comprometimento, né, a tua competência e tudo mais. Ah, tá, não, claro, beleza, tá, então, no segundo feedback corretivo, ele é muito parecido com o primeiro, mas ele é um pouquinho mais justo, certo? Aí você vai dar essa conversa e vai no final dizer assim, olha, quero continuar aí confiando, né, na tua disposição e tudo mais, beleza, tá. Então você termina ali com um voto de confiança, isso é importante. Tá, e aí vamos supor que passado um tempo, tá, isso é natural, né, a gente não pode ser ingênuo, acreditar que as pessoas mudam porque a gente falou uma vez ou falou duas vezes, tá. É ingenuidade nossa, porque nós não somos assim, né? Quantas vezes um amigo, né, ou esposa, ou enfim, um marido, né, um filho, um irmão, uma pessoa próxima nos aponta uma questão que a gente precisaria mexer, mudar na vida, e a gente às vezes demora semanas, meses ou anos para fazer uma mudança efetiva. Então, não é por ter tido uma conversa ou duas que a pessoa vai... às vezes não consegue mesmo, às vezes ela tem uma grande... aquele comportamento está muito enraizado. Então você já esteja pronto para isso. Só que aí é o seguinte, tá? Tu já deu orientação, ou seja, tu combinou, né? O que que eu espero do comportamento? A pessoa entendeu, beleza. Ela foi lá e não fez. Aí você entrou no funil, feedback corretivo 1. Aí ela foi lá e não fez. Aí você deu feedback corretivo 2. Se ela for lá e não fizer novamente, não adianta querer dar o feedback corretivo 3, porque se você já orientou, já corrigiu uma, já corrigiu duas. E agora, o que você faz? Manda embora? Bom, dependendo do comportamento, se é uma coisa muito delicada, é o caso de você pular para o final do funil. Mas, né, e mandar para a rua. Mas, se não for esse o caso, se você pensar, continuar o meu processo educacional, vou dar mais um passo. E esse terceiro passo, então, é a carta de advertência. Ai, cara, mas só isso? Sim, só isso. A carta de advertência é um outro tipo de comunicação, ela já não é mais verbal, né? Você já não está mais falando para a pessoa, ela é escrita. Então, alguma coisa muda na dinâmica da conversa, porque esta pessoa nunca recebeu na sua experiência, né, de casa, ser raríssimas exceções, uma carta de advertência por um comportamento inadequado. Então, quando você entra na carta de advertência, opa, mudou alguma coisa. E essa carta, ela vem com uma certa formalidade, né? Ela é fundamentada na CLT, né? Então a CLT te dá respaldo para que você entre numa questão de advertência, e ali fica claro para a pessoa que se ela continuar tendo aquele comportamento, ela está arriscando, né, o futuro dela na empresa. Então isso já cria uma sensação diferente. A carta de advertência é legal que ela seja assinada por você, que é o gerente direto. Eventualmente, se houver alguém acima, um diretor, até mesmo o proprietário, assina também. Dá mais respaldo, dá mais peso, mais seriedade na advertência, e a pessoa vai para casa. Então você, mas olha, fulano, seguinte, a gente já falou uma, né? Já te orientei, falei uma, falei duas, agora tá aqui a advertência, não quero nem, não vamos nem conversar. Por favor, leia e reflita. Pronto. Tá? Então, na advertência, você não vai entrar no processo de feedback de novo. Chega, já deu. E aí, seguinte, tá? Em geral, a advertência, ela é suficiente para que a pessoa tenha um D ali, o chamado Simancol, tá? É suficiente. Mas, Se não tiver o Simancol, o que você faz, né? Se ela continuar repetindo o mesmo comportamento, bom, aí você parte para a quarta etapa do funil, que é a suspensão. Suspende a pessoa. Se fulano, hoje deu, né? Vai para casa, né? Hoje você não vai trabalhar. Fica lá e reflete sobre isso. Veja aí se você realmente está, né? Está disposto, né, a trabalhar com a gente dentro das regras, dentro das expectativas que a gente estabelece. Manda para casa. Então, suspensão. Essa suspensão, pela lei, tá? Pela lei, ela não é remunerada. Então, isso sim, pela lei. Agora, a questão é que... Sabe como é que é a lei trabalhista no Brasil, né? Então, não fique aí... Não sei se você está ouvindo no Brasil, está ouvindo... A gente tem audiência também em outros países, né? Portugal, Angola. Mas aqui no Brasil, a lei trabalhista não favorece em nada o empregador. Favorece muito mais, né? A balança pende muito mais para o empregado. Então, não é por isso, tá? Que você está dando a suspensão, porque você está na expectativa de ganhar alguma coisa em cima disso, ou que você, a carta ou a suspensão vão garantir que você faça uma demissão por justa causa, que nem pense em demissão por justa causa, porque, pelo menos aqui, como disse no Brasil, a chance de você ganhar uma ação dessas não é muito grande, pelo menos na situação, na conjuntura atual. Então, a suspensão, ela é para dar mais um reforço na ideia de que aquele comportamento, ele é muito indesejado. Porque você fala uma, fala duas, né? Adverte que é uma cartinha e nada disso deu certo. Cara, suspensão é a sua medida, assim, quase que derradeira. Tá, mas qual é a medida derradeira? Vamos supor que a pessoa continua tendo o mesmo comportamento. E agora, cara, pô, aí é contigo, né? Aí é contigo. O que você vai fazer agora? Vai matar o funcionário? Não vai, né? Então, o que te sobra? Bom, rua. Claro que esta sequência aqui, tá? Quantas vezes você vai dar um feedback? Quantas vezes você vai dar uma carta de advertência? Quantas vezes você vai dar uma suspensão? Isso fica meio livre. Mas a sequência de aperto é essa. Feedback, 1, 2, advertência, suspensão e rua. Bom, eu tenho outro episódio aqui no podcast que fala sobre demitir ou não demitir. É um complemento para esse episódio aqui. Eu sugiro que você também, se você está interessado nesse tema, se está passando, sofrendo esse tipo de situação hoje, você está na dúvida, demito, não demito, dá uma procurada também aqui na playlist desse podcast. Procura lá esse episódio sobre demitir ou não demitir, tá bom? Gostou desse conteúdo? Te ajudou? Te esclareceu? Então, segue aqui o podcast. Vai ser um prazer te receber nos próximos episódios. E também visita lá o meu site ricardomale.com para conhecer os cursos que eu tenho atualmente. Enquanto eu gravo esse episódio, eu tenho 2 cursos disponíveis lá no meu site e mais a mentoria. A mentoria é aquele programa 1 a 1, né? Ele é um programa de desenvolvimento individualizado, ele é ao vivo, e é um trabalho, assim, de transformação total, né? Vale a pena você conhecer também essa proposta, dá uma olhadinha lá, tá na homepage do site. E é isso, valeu pela audiência, grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.